nossa programação do Expresso TMC. Gostaria de começar te perguntando, né? Contextualizando, na verdade, né? Quando falamos nessas tarifas, nessa guerra comercial e também nessas restrições entre países, existe algum impacto direto para o cidadão comum, ou seja, no preço dos produtos, né? Dos investimentos ou até na cotação do dólar? Então conta pra gente qual o impacto disso para o cidadão. Boa noite.
Boa noite, Alex. É um prazer estar com vocês. Bom, nós estamos tratando, obviamente, das tarifas impostas pelo Trump aos produtos brasileiros. Então, essas tarifas, elas são pagas efetivamente pelos cidadãos americanos e não pelos brasileiros. Então, nesse primeiro momento, o impacto está lá nos Estados Unidos e não no Brasil. Mas, consequentemente, por consequência, a gente vai ter impacto no comércio brasileiro. Então, as operações comerciais, elas vão acabar sendo diminuídas, porque o custo da mercadoria acaba elevando. E aí a gente vai procurar outros mercados, como nós fizemos em outros momentos. Então, o impacto direto pro brasileiro, ele não existe, mas existe do ponto de vista econômico. E aí, sim, todos nós acabamos impactados, né?
E, doutor, gostaria que você explicasse um pouquinho também. A gente vê, né, o Donald Trump, presidente americano, sempre priorizando a soberania dos Estados Unidos acima de tudo, acima de todos os países. E eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte exatamente o que, que significa essa lei da reciprocidade, né? E em quais situações o Brasil pode usar esse instrumento contra o país? E queria que também você nos explicasse, né, a eficácia dessa lei, porque como que a gente conseguiria contornar essa situação? Óbvio, né? A gente vê aí as movimentações envolvendo aí o presidente Lula e também toda a equipe, né, do governo, mas como que serão então os próximos passos a partir de agora?
Bom, é interessante a gente primeiro entender a operação como um todo. As aplicações das tarifas pelo Trump, ela tem base na suposta operação desleal que o Brasil teria, seja pela aplicação PIX, utilização do PIX, que seria desleal às empresas americanas que operam no Brasil, seria como se fosse um fechamento do mercado para essas empresas, e também em outras situações, como, por exemplo, a fixação pelo nosso Poder Judiciário de regras às empresas de mídia, né, de social media, por exemplo. Então, esses impactos, segundo eles, seriam desleais e estariam impactando as operações comerciais dos Estados Unidos. Então, essa aplicação de tarifa, ela é uma aplicação unilateral, partindo de atos do próprio Estados Unidos, que se entende como ofendido na relação comercial e aí passa a aplicar tarifas. Do ponto de vista da Organização Mundial do Comércio, a OMC, nós não podemos ter aplicações unilaterais. O certo seria a multilateralidade e a discussão dentro do próprio órgão da OMC. Então, o caminho que o Brasil pode ter, além da reciprocidade, a reciprocidade obviamente seria um caminho mais rápido, mas que vai impactar mais o brasileiro do que o americano. A gente vai ter um impacto nos preços das mercadorias importadas dos Estados Unidos, e isso não é bem visto para o mercado interno. Então, a reciprocidade, ela vai ser, pode ser aplicada, mas ela vai ser a última ferramenta possível. A primeira ferramenta que vai se buscar, muito provavelmente, como se fez na outra oportunidade, é a diplomacia. Então, dentro da diplomacia, tentar achar um caminho para que essa tarifa não seja aplicada ou seja diminuída para produtos que enfim, para a gente não sejam tão impactantes, como aconteceu nas outras tarifas também. Do ponto de vista, se falando de discussão na Organização Mundial do Comércio, a gente pode contestar isso junto à Organização Mundial do Comércio, exatamente tratando sobre os aspectos unilaterais dessas medidas e tentando compor ali uma forma de reestabelecer uma boa relação com os Estados Unidos junto com a OMC. Então, esses são os caminhos que eu vejo como possíveis.
Sim, com certeza, né, doutor? Até porque a diplomacia sempre acaba sendo aí o melhor caminho. A gente viu que o presidente Lula, né, tentou há tempos aí, conseguiu encontrar o presidente americano, Donald Trump, depois ali de alguns atrasos no encontro devido à situação ali envolvendo a guerra do Oriente Médio. Inclusive, ele disse estar surpreso com essa medida, né? Inclusive, que teve ali um aumento ali de 12,5, acabando virando ali a porcentagem de 37,5%. E eu pergunto para você, né, na prática, quais setores da economia brasileira seriam os mais afetados caso essa medida realmente acabe entrando aí em vigor?
Bom, setores que envolvam, por exemplo, tecnologias serão afetados, que envolvam terras raras também serão afetados, os suprimentos de terras raras serão afetados. E alguns organismos, por exemplo, estão fora dessa medida, por exemplo, carne, algumas soja está fora dessas medidas, mas alguns setores mais estratégicos para o Brasil vão ser afetados.
Uhum. A gente recebeu agora, então, o nosso entrevistado, advogado especialista em direito tributário, Alan Chaves. Muito obrigada por participar aqui da programação da TMC. E a gente acompanha, então, os desdobramentos dessa história. Ainda tem muita coisa pela frente. Agora, 8 horas mais 44 minutos.
Economia na TMC. TMC. Quem escuta, sabe.
Agora é hora de economia aqui no Expresso TMC e o Banco Central de Cuba anunciou que o país vai suspender transações com cartões Visa e Mastercard a partir desse sábado, portanto aí a partir do dia 6 de junho. Então, de acordo com a instituição, o banco estrangeiro que era responsável por processar as transações com cartões de crédito optou por restringir as operações depois dos Estados Unidos publicar um decreto no dia 1º de maio, restringindo significativamente as sanções ao comércio com o país. O decreto norte-americano provocou a saída de empresas de Cuba nas últimas semanas, incluindo redes hoteleiras, companhias aéreas e empresas globais de transporte marítimo. Ao mesmo tempo, investidores estrangeiros procuram se afastar de instituições da ilha sancionadas pelo governo americano. E Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
TMC. Quem escuta sabe.
E agora a gente muda um pouquinho de assunto, né? Noticiário aí recheado, né? De desdobramentos com esse caso aí, né? Envolvendo o presidente americano, Donald Trump, é tarifaço, é classificação aí do PCC e Comando Vermelho como, né, organizações terroristas. Então a gente muda de assunto um pouquinho agora. Vamos para Recife, porque um estudo divulgado pelo Instituto de Gestão Pública de Pernambuco, né? A população ali em situação de extrema pobreza diminuiu 41% entre 2022 e 2025 no estado. E direto de Recife, o nosso repórter Kennedy Lacerda tem as informações desse estudo.
De acordo com o levantamento, aproximadamente 626 mil pernambucanos deixaram a condição nesse período. Com a queda registrada, o estado alcançou o menor índice de extrema pobreza desde o início da série histórica da PNAD contínua sobre rendimento, em 2012. Atualmente, 9,4% da população de Pernambuco vive nessa faixa de vulnerabilidade. O estudo também destaca indicadores econômicos observados nos últimos anos. Segundo os dados do Produto Interno Bruto, o PIB, a economia pernambucana registrou crescimento médio superior a 3% entre o período de 2023 a 2025. Dentre os fatores associados a esse resultado, o estudo acompanha programas de transferência de renda, crescimento da atividade econômica, a geração de empregos e o aumento da renda da população.
E olha, o presidente Lula responsabilizou a família do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo relatório dos Estados Unidos que propõe essa sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros, sob alegação de práticas restritivas ao comércio americano. E o TMC 360 conversou ao vivo com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro para repercutir essa fala. E ele afirmou que durante a sua reunião com Trump na Casa Branca, pediu o retorno da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane Barsi de Moraes. Vamos ouvir.
A Lei Magnitsky, que eu particularmente, né, não falo aqui pelo Flávio, né, mas eu pedi o retorno delas contra o Moraes e a sua esposa Vivi Barsi de Moraes. Deixo aqui bem claro nisso, mas não tenho o poder da caneta. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos.
Isso agora, nessa reunião?
Nessa reunião, inclusive nas 3 reuniões que a gente passou com o vice-presidente Lee Vance, com o Trump e com o Rubio, eu pedi o retorno da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes.
É só contextualizando para o nosso ouvinte, né? A Lei Magnitsky é um dispositivo da legislação dos Estados Unidos que permite ao governo norte-americano aplicar avaliações ali severas a cidadãos e entidades estrangeiras acusadas de corrupção ou sepulturas manifestadas de direitos humanos. Só contextualizando aqui para o nosso ouvinte. E agora a gente vai para São Paulo, porque o Ministério Público pediu a condenação de 7 policiais civis e outros 4 investigados por suposto envolvimento em um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro ligado ao PCC. As denúncias foram feitas pelo empresário Antônio Vinícius Grisbá, conhecido como delator do PCC. A nossa repórter Luísa Mutoni explica o caso pra gente.
No documento enviado à justiça, os promotores afirmam que os denunciados participavam de um esquema estruturado de gestão financeira do PCC, que envolve ocultação de patrimônio, o uso de empresas de fachada e de operadores financeiros. De acordo com o Ministério Público, a organização criminosa se dividia em 2 núcleos principais, o econômico e o de corrupção de agentes públicos, que atuavam, de acordo com a denúncia, para proteger a facção, facilitar os crimes e se beneficiar financeiramente. Todos os réus foram denunciados de forma total ou parcial. A única exceção é o delegado Alberto Pereira Júnior, que tinha cargos de destaque dentro do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, e do Departamento de Investigações sobre Entorpecentes, o DENARC. Ele foi absolvido por falta de provas. Todos os denunciados podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, agiotagem, peculato e corrupção passiva. Agora, as defesas e o próprio Ministério Público têm 40 dias para apresentar as suas alegações finais antes da sentença da Justiça. As denúncias foram feitas pelo então empresário Antônio Vinícius Gritzba, que ficou conhecido por ter sido assassinado dentro do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana, em dezembro de 2024.
Agora vamos para a Inglaterra, porque depois de 15 anos sem receber a visita de um pontífice, a Espanha volta ao centro da agenda do Vaticano com a viagem do Papa Leão XIV, em um momento de tensões políticas e desafios para a Igreja Católica no país. E direto de Londres, nossa correspondente Marina Isidro traz os bastidores e os principais objetivos dessa visita estratégica. Vamos acompanhar.
Papa Leão XIV chega à Espanha neste sábado, como você disse, primeira visita de um Papa ao país em 15 anos, e ele tem diversos compromissos na agenda. Vai se encontrar com o rei Felipe, com a família real. Agora, a Espanha está sendo descrita por lá, obviamente, como muito mais do que religiosa, porque vai tocar em temas que são muito em alta na Europa como um todo, né? Como polarização política e imigração.
E olha só, a gente está falando de história mesmo quando a gente fala da relação entre a coroa espanhola, vamos, né, Espanha, a coroa espanhola e o Vaticano, uma relação que existe desde que a Espanha é a Espanha, né? A Espanha, por exemplo, ganhou muitos territórios sob os auspícios da Igreja Católica, porque a Espanha levava, né, trouxe aqui para o continente americano, por exemplo, junto com Portugal, a palavra da Igreja Católica quando do processo de colonização. Para a África, a mesma coisa, para o Oriente Médio, assim por diante. Então, é um assunto realmente muito delicado e muito complexo e, ó, muito antigo.
E olha, um projeto desenvolvido por estudantes de Curitiba busca medir as emissões de gases de efeito estufa e a qualidade do ar em tempo real. Olha que bacana. O repórter Luiz Fernando tem as informações desse projeto.
O trabalho é realizado por um grupo de 15 alunos de um colégio da rede particular de Curitiba. Os estudantes integram o Laboratório de Educação e Desenvolvimento Socioambiental. Na prática, são utilizadas sondas atmosféricas capazes de registrar indicadores como carbono, metano, materiais particulados e os chamados compostos voláteis presentes no ar. A ferramenta pode ser considerada, de acordo com o grupo de pesquisa, uma calculadora ambiental, que é baseada em sistemas internacionais. Esses sistemas reúnem dados sobre emissões na atmosfera. O primeiro protótipo utilizado pelos estudantes foi criado com equipamentos cedidos por uma universidade dos Estados Unidos. Esse protótipo permitiu comparar os cálculos da plataforma com dados oficiais internacionais. O Davi Quirino foi o estudante que teve a ideia do projeto e explica como o sistema funciona.
Eu tive essa ideia de fazer um site para não monitorar, mas expor a emissão de carbono em tempo real. E desde o ano passado está sendo muito bom assim, o tempo que a gente tem aqui, essa reunião do LEDs. A gente, como o professor disse, a gente tem bastante autonomia mesmo, então eu pude fazer várias escolhas no projeto. Aí o professor sempre estava ali para me apoiar, né? E agora, ano passado, a gente terminou a calculadora e o site em si. E esse ano a gente vai dar continuidade a esse projeto. Agora, com a nova feira, a gente vai adicionar umas funcionalidades.
O grupo de estudantes desenvolve o projeto orientado pelo professor de biologia Rafael Lopes. Ele destaca a importância da integração entre diferentes habilidades na construção dessas sondas.
Nós temos diferentes estudantes participando. Nem todos os estudantes têm alta afinidade com a área de ciências. Nós temos estudantes que têm uma afinidade maior pelas linguagens, pela matemática. E a gente, unindo essas características, né, unindo essas afinidades e interesses, a gente desenvolve um grupo mais coeso. Então a inteligência, ela se espalha por diferentes áreas, diferente do que a gente imagina, só algo lógico, matemático, né? Então você saber se expressar, você saber sintetizar, organizar, construir algo visual, também é uma inteligência que deve ser integrada em projetos científicos.
Agora, os alunos do laboratório estão desenvolvendo os próprios protótipos para realizar as medições atmosféricas nas próximas pesquisas.
Olha, previsões para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo não faltam. Mas, no Aqua Rio, quem resolveu entrar na brincadeira foi uma participante bem diferente. É a Tubarão Ritinha. Ganhou a missão de escolher o seu palpite para o confronto entre Brasil e Marrocos e atraiu a atenção dos visitantes, né? E quem conta essa história é a Luísa Rodrigues.
O clima de Copa do Mundo já tomou conta do Aquarrio. Além da inauguração da Galeria da Copa no Dreamland Museu de Cera, com a chegada da estátua de Pelé e da programação especial de troca de figurinhas da Panini, uma atração diferente chamou a atenção dos visitantes nesta terça-feira. Inspirada nos famosos animais oráculo que ganharam notoriedade ao prever resultados de grandes competições esportivas pelo mundo, a Tubarão Ritinha foi escolhida para dar seu palpite para a estreia da seleção brasileira. A brincadeira aconteceu no grande tanque oceânico e reuniu torcedores e curiosos que acompanharam cada momento da previsão. Antes da escolha, a diretora de marketing do Aquarrio, Camila Martins, explicou a origem do nome da mascote e destacou a importância do trabalho de conservação realizado pela instituição.
A Ritinha é nossa tubarão leopardo, né? Esse nome foi em homenagem à novela Força do Querer, da personagem Isis Valverde. Ela é uma grande atração aqui no Aquarrio, que é um dos maiores aquários da América Latina. E ela veio aqui hoje para fazer uma previsão do que vai acontecer no próximo jogo, no primeiro jogo oficial da Copa da Seleção Brasileira, de Brasil versus Marrocos. Quem será que vai ganhar esse jogo? E vamos ver se a Ritinha vai acertar essa previsão aí.
Depois da explicação, chegou a hora mais aguardada. Diante dos visitantes, Ritinha fez sua previsão para o confronto entre Brasil e Marrocos e escolheu o lado da seleção brasileira, apostando em uma vitória do time comandado por Carlo Ancelotti. Agora, resta saber se a Tubarão Oráculo vai acertar o resultado. O veredito será conhecido dentro de campo, mas a torcida brasileira já ganhou um reforço de peso aqui no Aquarrio.
Será que a Tubarão Ritinha vai acertar? Fica aí, então, o questionamento. E, obviamente, você acompanha, né, a cobertura da Copa do Mundo. Estamos aqui na contagem regressiva, super ansiosos. 7 dias, 19 horas, 2 minutos e 48 segundos. Você acompanha todos os detalhes da Copa do Mundo aqui na TMC. youtube.com/@TMCNewsBR. No Instagram e o TikTok, é facinho, viu? @TMCNewsBR. E pra você que é fã de esporte, já segue aí no @TMCEsporte, além também do nosso site, assim você fica informado, ó, na palma da sua mão, é o tmc.com.br. E agora a gente vai desacelerar o nosso Expresso TMC, ficamos por aqui com um compilado completo do que mais importa para você nesta quarta-feira. Expresso TMC com muita informação, jornalismo, dinamismo, esporte, interação. Obviamente aí uma programação 360 para você. E às 10 horas da noite, daqui a pouquinho, você tem um encontro marcado comigo, Alexia Marília, aqui na TMC, no resumo TMC. Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Aquele abraço para você, até daqui a pouquinho. Um beijo, tchau, tchau.
Expresso TMC, quem escuta sabe.
Faltam 8 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, apoiadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: reunião ministerial.
Melhoria da qualidade de vida do brasileiro ganha destaque.
Desenrola Brasil. Em menos de um mês já foram feitas 1.400.000 operações de renegociação de dívidas.
O governo anuncia que será lançado programa para quem está adimplente, ou seja, em dia com os débitos.
Presidente Lula cita a taxação dos Estados Unidos a produtos nacionais e destaca a soberania brasileira.
E ainda,
a gente vai vender para quem quiser comprar. Se não quiser investir aqui, nós vamos procurar outro. O que tem que saber é que o Brasil é dono do seu nariz. Isso aqui é um país democrático e soberano.
E ainda, mais empresas podem acessar recursos do Plano Brasil Soberano.
O programa atende empresas exportadoras que tiveram impacto com tarifa norte-americana ou conflitos no Oriente Médio. Claudimário Carvalho.
Portaria reduziu de 5% para 1% o impacto mínimo no faturamento bruto exigido para que exportadores e fornecedores tenham acesso às linhas de crédito.
Você vai ouvir também vacina contra pneumonia e meningite.
A Pneumovinte já está sendo distribuída a estados e municípios para ampliar a proteção a crianças de 2 meses a 4 anos.
Imunização deve ter início na segunda quinzena de junho.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Avanços nas áreas social, econômica e melhorias para as famílias brasileiras.
O presidente Lula realizou uma reunião ministerial e foi apresentado um balanço das ações do governo.
O presidente disse que espera realizar novas entregas até o mês de julho e ressaltou a soberania do país.
O editor Nazi Brum acompanhou a reunião e traz os detalhes para a gente ao vivo. Boa noite, Nazi.
Olá, boa noite, Mariana, boa noite, Luciano e os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, nessa reunião ministerial foram apresentadas as ações do governo e como isso se refletiu na melhoria de vida para a população brasileira. O presidente Lula iniciou o discurso e foi o primeiro a destacar que pela primeira vez o Brasil atingiu o índice de desenvolvimento humano no patamar de muito alto. O IDH é medido pelas Nações Unidas para avaliar a qualidade de vida e o desenvolvimento de uma população.
Nazi, que outros avanços foram destacados nesse balanço do governo?
Bom, É um motivo de regozijo para todos nós saber que o Brasil atingiu a sua maior performance na questão do IDH. Não é que a gente tem um melhor. A gente hoje faz parte de um núcleo de países que são países de ponta em questão de qualidade de vida do povo.
Vamos lá então, Nazi, que outros avanços foram destacados nesse balanço do governo?
Olha, Luciano, o governo do Brasil focou nas ações implementadas nos últimos meses. Entre os destaques, a aprovação do fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados e o fim da chamada taxa das blusinhas e imposto de importação para produtos de até $50. Na área social, a construção de 138 novas creches e a entrega de 31 mil cisternas pelo país. Na saúde, o programa agora tem especialistas, que já chegou a 52% dos municípios. E o programa Gás do Povo, que alcança todos os municípios, beneficiando 15 milhões de famílias. A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, destacou o lançamento do Move Aplicativos, que já registrou 740 mil motoristas de aplicativos e taxistas interessados no financiamento do carro novo em condições vantajosas. A ministra também citou o novo Desenrola.
O novo Desenrola Brasil Famílias, com 24 dias de operação, já renegociou 1 milhão e 400 mil operações com descontos de 85% na dívida original. De 20 bilhões, a dívida caiu para menos de 3 bilhões para essas famílias.
O ministro da Fazenda, Nazi Dario Durigan, também fez um balanço, né, durante a reunião. O que que a gente pode destacar?
Olha, Mariana, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, fez um balanço positivo, citando a criação de 5 milhões de empregos desde 2023, com um aumento de renda do trabalhador. O ministro ressaltou ainda que o crescimento do país superou as expectativas e que os brasileiros estão pagando menos impostos. Lembrando que o governo isentou o pagamento do imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais por mês. Vamos ouvir o que ele disse.
Por isso que nós acertamos as contas do país, colocando o pobre no orçamento e cobrando de quem tem capacidade econômica. Quem hoje vive de salário paga menos tributo. E quem tem fundo offshore, quem é dono de bet, hoje paga pela primeira vez tributo no país, o que é muito devido, o que é muito justo.
Olha, o presidente Lula também aproveitou a reunião ministerial para falar sobre os Estados Unidos indicarem que vão impor uma taxa de 25% a produtos brasileiros. Lula lembrou que o governo, mais uma vez, vai adotar o caminho do diálogo, sem abrir mão da soberania do país em nenhum momento nesse processo.
Se os Estados Unidos quer problema, ele tem o direito de não querer. Agora, nós não vamos ficar chorando, nós vamos procurar outros parceiros. Se ele não quer comprar, a gente vai vender para quem quiser comprar. Se não quiser investir aqui, nós vamos procurar outro. O que tem que saber é que o Brasil é dono do seu nariz. Isso aqui é um país democrático e soberano. E por conta dessa soberania, nós faremos tudo o que for necessário. Nós queremos respeitar todo mundo, mas nós também queremos respeito.
E sobre as próximas ações do governo, o que foi divulgado na reunião, Nazi?
Luciano, muitas entregas estão previstas para as próximas semanas. A gente pode citar um novo plano para o combate ao feminicídio, uma nova fase do programa Desenrola para pessoas que estão com os pagamentos em dia não caiam na inadimplência. E o Move Motos, uma nova modalidade de linha de crédito voltada para motociclistas que trabalham com aplicativos de entregas e transporte. Mariana, Luciano.
Nazi, obrigada pelas suas informações ao vivo.
O governo do Brasil manifestou hoje profunda discordância da conclusão dos Estados Unidos de que a pecuária brasileira utilizaria trabalho forçado em sua produção.
A investigação da seção 301 foi concluída pelo governo norte-americano para apurar situações de concorrência desleal praticada por países com os quais os Estados Unidos têm parceria comercial, entre eles o Brasil.
As conclusões dela vêm sendo utilizadas para justificar a aplicação de tarifas de importação sobre produtos desses países.
O Brasil considerou absurda a conclusão e destacou que a Organização Internacional do Trabalho reconhece o Brasil há décadas como referência no combate a práticas que violam a dignidade dos trabalhadores.
Por meio de nota, o governo brasileiro disse ainda esperar que as recomendações de taxação dos produtos brasileiros não sejam efetivadas e que atuará para reduzir danos que venham a ser causados à economia, aos empregos e à renda dos brasileiros.
Mais empresas brasileiras vão poder acessar os recursos do Plano Brasil Soberano.
O programa foi criado para minimizar os impactos das tarifas impostas pelos Estados Unidos ou aos conflitos no Oriente Médio.
Portaria publicada pelos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços reduziu de 5% para 1% o impacto mínimo no faturamento bruto, exigido para que exportadores e fornecedores afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos ou pelos conflitos no Oriente Médio tenham acesso às linhas de crédito. As solicitações vão poder ser feitas a partir da próxima segunda-feira, dia 8, no site ws.bnds.gov.br/elegibilidade-brasil-soberano. A medida beneficia empresas de setores como aço, cobre, alumínio, automotivo e moveleiro, além de exportadoras que mantêm relações comerciais com países do Oriente Médio. Segundo o governo, a iniciativa busca proteger a produção nacional e preservar empregos diante das incertezas do cenário internacional. O Plano Brasil Soberano oferece financiamento para capital de giro, produção voltada à exportação, compra de máquinas e equipamentos, ampliação da capacidade produtiva e inovação tecnológica. De acordo com o BNDES, o programa já recebeu pedidos que somam 6 bilhões e meio de reais, dos quais 1 bilhão e 600 milhões de reais já foi aprovado. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Os estados e municípios brasileiros já começaram a receber as doses da vacina Pneumovinte, que será introduzida no SUS, ampliando a proteção contra doenças como pneumonia e meningite.
O público principal dessa vacina são bebês e crianças de 2 meses até 4 anos de idade.
O uso novo do imunizante nos postos vai começar na segunda quinzena desse mês.
Também hoje foram firmados novos contratos de financiamento para entidades filantrópicas, como as Santas Casas.
Estados e municípios já começaram a receber as doses da vacina pneumocócica conjugada 20 valente, a Pneumovinte. O imunizante protege contra 20 sorotipos da bactéria causadora de infecções, como pneumonia e meningite. É o dobro da proteção da Pneumo 10, que hoje é oferecida no Sistema Único de Saúde e que será substituída gradualmente. O início da vacinação está previsto para ocorrer na segunda quinzena de junho, como anunciou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Mais ou menos 6 milhões e 100 mil doses sendo distribuídas já uma parte já chegou, inclusive, nos estados e municípios. Estão programando o início, chamando a população para iniciar, procurar a unidade de base de saúde a partir do começo da segunda quinzena de junho, a partir de 15 de junho. Essa ação já nas unidades de base de saúde, nós vamos fazer, como sempre, uma ação aí na unidade básica de saúde para reforçar.
Também nesta quarta-feira foram assinados 8 novos contratos da linha de crédito Caixa Hospitais FGTS, somando 800 milhões de reais. O recurso vai atender hospitais e entidades filantrópicas conveniados ao SUS, como a Santa Casa de São Paulo. O vice-presidente Geraldo Alckmin explicou que, com as condições facilitadas do crédito, esses hospitais vão continuar reforçando o atendimento no país.
São hospitais que não têm fim lucrativo, que atendem o SUS, inclusive a alta complexidade. Em dificuldade financeira, muitos deles, então a boa notícia é que os juros, como pode utilizar recurso do FGTS, caiu de mais de 20% para 11%, e as Santas Casas e hospitais podem ter uma saúde financeira melhor, ampliar os seus serviços, atender bem a população do SUS.
O uso de recursos do FGTS para esses hospitais foi autorizado pelo presidente Lula no início do ano. O objetivo é socorrer algumas dessas entidades que enfrentam dificuldades financeiras. Ao todo, são 4 bilhões de reais para refinanciamento, alívio de dívidas e capital de giro até 2030, com taxas de juros reduzidas e prazos de até 180 meses. O valor contratado até agora já passa de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Reportagem Gabriela Noronha.
E a gente segue falando de saúde, porque existe uma substância que também funciona como uma vacina natural para bebês. É o leite humano.
Pois é, através dele a mulher passa ao bebê anticorpos e proteção contra doenças, além da nutrição tão necessária nos primeiros meses de vida.
Mas nem sempre a amamentação mãe e bebê é possível, e nesses casos as crianças recém-nascidas precisam de leite doado.
Para garantir que eles tenham acesso a esse alimento natural tão poderoso, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para estimular a doação.
O Brasil tem a maior rede pública de bancos de leite humano do mundo. O leite é destinado a todos os bebês que precisam desse auxílio, em especial os prematuros e de baixo peso, internados em UTIs neonatais. Nos últimos 5 anos, mais de 4 milhões de recém-nascidos foram beneficiados pelas doações coletadas nos mais de 300 bancos de leite de todo o Brasil. E para que outras mães se tornem doadoras, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional de incentivo à doação.
Para bebês prematuros e de baixo peso, internados nas unidades neonatais, o leite humano é muito mais que alimento. É nutrição, imunidade e mais chance de recuperação. Quando você doa esse leite para o Banco de Leite Humano, entra em uma rede de cuidado e chega a quem mais precisa. Doação de leite humano. Solidariedade que nutre, vida que cresce.
A coordenadora da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, Daniela Aparecida da Silva, explica quem pode doar.
Para ser doadora, ela precisa estar amamentando e produzindo uma quantidade excedente do que o seu filho consome. Então ela entra em contato com o banco de leite e ali ela faz a inscrição dela como doadora. E ela vai ter que apresentar os últimos exames realizados no pré-natal, os exames de sangue mesmo, e também responder um questionário que é justo sobre isso.
E uma pequena quantidade de leite pode transformar a vida de uma mãe e de um bebê. É o que garante a coordenadora das políticas de aleitamento materno da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Maria das Graças Rodrigues.
A quantidade que ele precisa é mínima, é pouquinho. É um ato de solidariedade, porque eu estou pensando em outra pessoa que às vezes eu nem conheço, ela está levando saúde para ele. Quando esse bebê recebe o leite dessa mulher, esse neném está livre de infecções, ele está melhorando a imunidade, esse bebê está se recuperando mais rápido.
Para saber qual banco de leite mais perto da sua casa, você pode ligar no número 136 do Ministério da Saúde. Reportagem Graziele Bezerra.
E cerca de 3 mil doulas profissionais que oferecem assistência às gestantes conquistaram o reconhecimento da atuação no Brasil.
A lei que regulamenta a atividade garante o acompanhamento em hospitais públicos e privados.
Agora, o governo quer ampliar esse atendimento no Sistema Único de Saúde.
A gestação e o parto representam momentos marcantes na vida de muitas mulheres. Julie já está na reta final da gravidez. Conta com o apoio de uma doula, profissional que oferece assistência à gestante, contribuindo para o bem-estar da mãe e do bebê.
Toda dúvida eu tiro com ela. Eu quero saber alguma coisa, eu tô sentindo alguma dor, eu pergunto para ela se é normal.
A doula de Julie, Gabriela Santos, fala da importância da grávida ser acompanhada por essa profissional durante o período de gestação.
Ser doula é acolhimento, é você instruir e você estar ali com o apoio de uma mulher que está trazendo uma nova vida ao mundo.
Agora, a proposta do governo federal é ampliar esse atendimento também no SUS. Recentemente, o presidente Lula sancionou lei que regulamenta a profissão de doula no país. Com recente marco, as mulheres passam a ter o direito garantido de serem acompanhadas por doulas em qualquer maternidade. Para formar e capacitar mais doulas a atuarem no Sistema Único de Saúde, o governo do Brasil anunciou investimentos de cerca de 3 milhões de reais para a qualificação dessas profissionais na rede pública. O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, explica sobre a estratégia nacional e como os recursos vão ser utilizados.
É um investimento do Ministério da Saúde, vai ser repassado para as instituições que têm experiência e com isso a gente mobiliza tanto as escolas de saúde do SUS quanto as universidades para que possam realizar essa formação e com isso tenhamos mais doulas.
Segundo o secretário Felipe Proenço, para receber os recursos federais e formar novas doulas, estados e municípios precisam apresentar propostas ao Ministério da Saúde. Reportagem Cleide Lopes.
Nesta quinta-feira é Corpus Christi e a expectativa é de movimento intenso nas rodovias em mais um feriado prolongado.
Com o aumento do fluxo, a Polícia Rodoviária Federal reforça o policiamento até o próximo domingo, com foco na prevenção de acidentes.
De acordo com Estênio Pires, coordenador-geral de Segurança Viária da PRF, os motoristas devem estar atentos às condições do trânsito.
Três fatores que nos preocupam muito é a ultrapassagem, né, muitas vezes até em local permitido, mas não com tempo hábil para concluir a manobra, ocasionando o tipo de acidente que mais mata nas rodovias federais, que é a colisão frontal. O outro fator é o excesso de velocidade e o terceiro fator, a alcoolemia. Vários desses acidentes, nós temos a soma desses três fatores.
A PRF também vai intensificar a fiscalização em ônibus, micro-ônibus e vans nesse feriado.
Isso porque as rodovias federais registraram um aumento de cerca de 8% nos acidentes de trânsito envolvendo o transporte de passageiros.
Serão observados os documentos dos motoristas e dos veículos, o estado de conservação dos veículos e a forma como os passageiros são transportados.
Reforçando que a empresa de transporte de passageiros só pode exercer essa atividade após autorização da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Apoio à pesquisa nas cadeias produtivas da Amazônia, como açaí, cacau e babaçu.
Para isso, o governo do Brasil vai aplicar 150 milhões de reais do Fundo Amazônia em projetos de desenvolvimento e inovação do setor.
O governo do Brasil anunciou um investimento de 150 milhões de reais para o programa Desafios da Amazônia. O programa visa estimular projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação que tragam soluções para as cadeias socioprodutivas da Amazônia Legal. O investimento será feito com recursos do Fundo Amazônia, administrado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. No primeiro edital, os recursos destinados ao programa vão apoiar o desenvolvimento de soluções tecnológicas para as cadeias do açaí, cacau, castanha, cupuaçu e pescado. O superintendente da área de meio ambiente do BNDES, Nabil Kadri, aponta quais são os resultados esperados.
Essa iniciativa é uma iniciativa que visa fortalecer as redes de pesquisa e inovação em todos os estados da Amazônia brasileira. A gente pretende aprovar e apoiar 36 soluções tecnológicas para melhorar a tecnologia em cadeias produtivas de produtos da biodiversidade amazônica. São mais de 630 pesquisadores envolvidos nessa iniciativa, com bolsas de pesquisa e mais de 32 universidades e institutos públicos podendo ser beneficiados.
Os projetos deverão ser liderados por instituições de ciência e tecnologia da Amazônia Legal, mas podem reunir organizações de todo o Brasil. Poderão participar universidades públicas e privadas sem fins lucrativos, instituições de pesquisa e institutos federais, em parceria com associações comunitárias e cooperativas. Reportagem André de Barros Lima.
A partir de agora, famílias que recebem o Bolsa Família não perdem o benefício quando solicitarem o BPC.
O pagamento continua enquanto é feita a análise do pedido ao INSS.
Famílias em situação de vulnerabilidade social que solicitarem o benefício de prestação continuada, o BPC, podem receber o Bolsa Família durante todo o período de análise do pedido pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. A mudança evita que os beneficiários precisem deixar o programa de transferência de renda antes da decisão sobre o BPC. Até então, muitas famílias eram obrigadas a pedir o desligamento do Bolsa Família porque o valor recebido podia elevar a renda familiar acima do limite exigido para acesso ao benefício assistencial. Com a nova medida, o desligamento do Bolsa Família só acontece se o BPC for concedido ao final do processo. Nesse caso, o INSS comunica a decisão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que interrompe o pagamento do programa. Os beneficiários continuam tendo direito aos valores retroativos do BPC, desde a data do requerimento, com possibilidade de compensação dos recursos pagos pelo Bolsa Família durante a análise do pedido. Para mais informações, acesse gov.br/MDS. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
Mais de 246 mil famílias de baixa renda já receberam antenas parabólicas digitais gratuitas por meio do programa Brasil Antenado.
A iniciativa atende moradores inscritos no CAD Único que vivem em municípios com baixa ou nenhuma cobertura de televisão.
A ação contempla 323 municípios de 16 estados e pode beneficiar cerca de 650 mil famílias.
Com a nova antena, os moradores passam a ter acesso à televisão aberta com melhor qualidade de som e imagem e a mais de 100 canais gratuitos.
As famílias que moram nas cidades atendidas podem solicitar o kit gratuitamente pelo telefone 0800-729-2404 ou pelo site do programa brasilantenado.org.br.
O serviço inclui tanto o fornecimento quanto a instalação da antena digital sem custo para os beneficiários.
Foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Lembramos que amanhã, dia de Corpus Christi, não tem Voz do Brasil. Boa noite.
A gente volta sexta-feira. Bom descanso. Até lá.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar se as regras do Bolsa Família estão sendo cumpridas e como está o acompanhamento do programa. A fiscalização também verificou programas de transferência de renda implementados por estados e municípios. Em todo o país, foram encontradas quase 230 ações com propostas semelhantes ao Bolsa Família. Um dos maiores problemas está na falta de integração de dados com o CAD único. O ministro relator do processo no TCU, Jorge Oliveira, explicou as consequências desse tipo de falha.
Na prática, isso significa que os entes federativos frequentemente não conseguem saber de maneira integrada quem está recebendo benefícios, quanto está recebendo e se há acúmulo indevido ou ausência de proteção social.
Somente em 2025, cerca de 890 mil famílias habilitadas aguardavam aprovação para entrar no Bolsa Família. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida a idade mínima para a aposentadoria especial em atividades insalubres.
TSE mantém inelegibilidade do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.
Consulta pública sobre o desempenho da Justiça do Trabalho vai até sexta-feira.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal, por maioria, considerou inconstitucional a exigência de idade mínima para aposentadoria especial em atividade insalubre.
A corte, no entanto, manteve o fim da conversão de tempo especial em comum e a nova regra de cálculo do benefício. Marta Ferreira.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria questiona dispositivos da reforma da Previdência que passaram a exigir idade mínima para aposentadoria especial e vedaram a conversão de tempo especial em tempo comum para períodos posteriores à promulgação da emenda.
Por maioria, o plenário decidiu que é inconstitucional a idade mínima criada pela reforma da Previdência, mas manteve a validade da proibição da conversão do tempo especial em comum e da nova forma de cálculo do benefício.
Motoristas e cobradores de ônibus e motoristas de caminhão podem ter direito à aposentadoria especial.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
A tese firmada pela primeira sessão do STJ deve ser seguida por juízes e tribunais de todo o país. O INSS defendeu que após a Lei 9.032 de 95 não seria mais possível conceder aposentadoria especial a motoristas e cobradores de ônibus e a motoristas de caminhão por causa da profissão, pois teria de ser comprovada a exposição a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos e que não há previsão expressa sobre o caráter penoso da atividade. Porém, segundo o relator ministro Gurgel de Faria, o regulamento da Previdência não exclui esses trabalhadores do benefício, mas cabe a cada um demonstrar que exerceu a atividade com riscos à saúde ou integridade física.
TSE mantém inelegibilidade de Cláudio Castro, ex-governador do Rio.
Ele foi condenado por abuso de poder político e econômico, condutas vedadas e captação ilícita de recursos nas eleições 2022. Fábio Ruas.
Os ministros do TSE entenderam que não houve omissão, obscuridade ou contradição na decisão de março deste ano. O relator ministro Vilas Boas Cueva destacou que não há contradição e omissão quanto à suposta maioria formada para cassação do diploma, isso porque apenas 3 ministros votaram nesse sentido, de um total de 7. Com isso, Cláudio Castro continua inelegível, mas não teve o diploma eleitoral cassado.
Termina sexta-feira o prazo para quem quiser participar da consulta pública da Justiça do Trabalho.
Você pode ajudar o Judiciário a desempenhar melhor suas funções em todo o país. Larissa Batista.
Até sexta-feira, você pode dar a sua opinião sobre o que deve ser prioridade da Justiça do Trabalho para os próximos anos. Você pode, por exemplo, dizer o que pensa sobre a forma como a Justiça do Trabalho atua e como poderia melhorar. Será que os processos são analisados com agilidade? É fácil ter acesso aos serviços da Justiça do Trabalho? Em qualquer lugar do país, o trabalhador ou a trabalhadora deve conseguir esse atendimento. Mas será que ele acontece? Se você tem alguma sugestão, essa é a chance de fazer a Justiça do Trabalho se tornar cada vez mais um meio seguro de cuidar das relações trabalhistas. Então, acesse tst.jus.br e participe.
Justiça condena motorista por transporte de cocaína em carga de carne em Goiás.
A denúncia foi apresentada pelo MPF, Vanessa Pereira.
Os mais de 529 quilos de cocaína, avaliados em cerca de 37 milhões de reais, estavam escondidos em meio à carga de carne bovina que utilizava selos adulterados para simular a regularidade do transporte. Além disso, a droga exibia marcas de consórcios internacionais. O motorista do caminhão foi condenado a 10 anos de prisão e pagamento de multa por tráfico transnacional de drogas e uso de lacres com selos de Serviço de Inspeção Federal falsificados.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até sexta-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente do Senado anuncia sessão de esforço concentrado na próxima semana.
Proposta pode acabar com financiamento de conteúdos online de ódio e misoginia.
Sancionada lei da Copa do Mundo Feminina.
Boa noite.
Boa noite.
Falta pouco mais de um ano para o Brasil receber pela primeira vez a Copa do Mundo de Futebol Feminino. E as regras para a realização do torneio já estão definidas.
Uma lei sancionada pelo presidente da República estabelece responsabilidades do governo, garante direitos à FIFA e prevê até indenizações para jogadoras que participaram de edições anteriores da competição. Repórter Bruno Lourenço.
O Poder Executivo sancionou a lei que estabelece as regras para viabilizar a realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que ocorrerá de 24 de junho a 25 de julho de 2027 no Brasil. O texto trata da venda de ingressos, da decretação de feriado nacional em dias de jogos da equipe brasileira, proteção de direitos autorais, regras para captação e distribuição de imagens do campeonato e garantias aos torcedores e profissionais, como a facilitação para obtenção de vistos temporários, de turismo e de trabalho. A ex-jogadora Formiga, que defendeu a seleção em 7 Copas do Mundo e 7 Olimpíadas, torce pelo sucesso do evento e das atletas.
E que o ano que vem possamos comemorar tanto quanto esse ano e que as duas taças fiquem no Brasil, né? Aí desse ano vem e que a outra fique e que possamos cada vez mais evoluir em questão a respeito nós mulheres, que possamos mudar a mentalidade que existe hoje de pessoas achando que ainda não somos capazes, né?
A lei também prevê o pagamento de R$500 mil às jogadoras que representaram o Brasil na primeira edição da Copa do Mundo Feminina em 1991 e do primeiro
primeiro torneio global feminino organizado pela FIFA em 1988. A presidente da Comissão de Esporte do Senado, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, defendeu a premiação.
O futebol feminino brasileiro carrega marcas profundas de proibição estatal e de preconceito social. A proibição perdurou por 4 décadas, sendo formalmente revogada apenas em 1979. As atletas que persistiram em sua paixão pelo esporte durante e após a proibição são pioneiras em sentido pleno, e a elas o Estado brasileiro deve não apenas reconhecimento, mas reparação.
8 capitais brasileiras vão receber jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
E o Comitê Olímpico do Brasil, responsável pela participação do país nos Jogos Olímpicos e em outras competições internacionais, teve seus 112 anos celebrados em sessão solene do Congresso Nacional.
Durante a sessão especial, o presidente do COB, Marco Antônio Laporta, destacou avanços na legislação que fortaleceram o esporte olímpico brasileiro. Repórter Rodrigo Rezende.
Em 8 de junho de 1914, foi fundado o Comitê Olímpico do Brasil. A organização foi homenageada em sessão solene do Congresso Nacional. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou o pioneirismo da organização esportiva brasileira.
O Comitê Olímpico do Brasil foi o primeiro Comitê Olímpico Nacional da América do Sul. Desde então, sua trajetória acompanha a própria evolução do esporte brasileiro, desde os primeiros passos da organização esportiva nacional até a consolidação do Brasil como uma potência olímpica reconhecida internacionalmente.
O presidente do COB, Marco Antônio Laporta, lembrou os avanços legislativos que permitiram mais investimentos no esporte olímpico brasileiro, como a destinação de recursos das loterias ao setor. A sessão solene contou com a presença de diversos atletas, entre eles Miraildes Maciel Mota, ou Formiga, jogadora do futebol feminino que disputou 7 Olimpíadas com a conquista de 2 medalhas de prata. Formiga ressaltou que a qualificação para uma edição de uma Olimpíada já é a coroação para a carreira de muitos esportistas.
Então eu espero que as pessoas tenham consciência que chegar não é fácil. Conquistar uma medalha também não é, né? Que tem adversários ali que não são fáceis. Mas quando conseguimos o passaporte para chegar a uma Olimpíada, já é uma glória, já é uma grande conquista.
Leila Barros afirmou durante a sessão solene que os congressistas devem se debruçar nas próximas semanas sobre projetos ligados ao esporte. Caso da derrubada do veto sobre a isenção de impostos de importação para equipamentos esportivos e a criação da Universidade do Esporte.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou um esforço concentrado para acelerar a votação de matérias pendentes.
A primeira delas já tem data para ser analisada: a indicação do novo Corregedor Nacional de Justiça. Repórter Douglas Castilho.
O esforço concentrado é um período em que ocorrem sessões para discussão e votação de proposições, podendo ser dispensado o tempo dos discursos dos parlamentares. A votação do nome de Benedito Gonçalves para corregedor do CNJ é a única pauta definida até o momento. Os senadores Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, e Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, questionaram o presidente do Senado sobre a proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6-1. PEC recentemente aprovada na Câmara dos Deputados. Mas Davi Alcolumbre disse que o tema precisa de um debate mais aprofundado e não deve fazer parte do esforço concentrado.
Então não é razoável que a Câmara dos Deputados passe 5 meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil, para o povo brasileiro e para a nação, e também para os trabalhadores e para os empreendedores, e o Senado Federal seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara.
Os demais itens da pauta do esforço concentrado serão definidos pela presidência do Senado em acordo com as lideranças partidárias. Quanto ao fim da escala 6-1, também está em análise a proposta do senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, que prevê a possibilidade de os empregados negociarem a jornada de trabalho com os patrões, sem um limite máximo de horas.
E o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu uma votação célere para o fim da escala 6-1. Apesar de várias propostas já terem sido apresentadas, com o mesmo objetivo, o parlamentar parlamentar defendeu a votação do texto já aprovado pela Câmara dos Deputados para acelerar a mudança na legislação.
Na avaliação de Cleitinho, a medida deve avançar rapidamente no Senado, passando pelas comissões e sendo levada ao plenário o quanto antes. O parlamentar ressalta que a redução da jornada atende a uma demanda dos trabalhadores e, por isso, deve ser analisada com prioridade para o benefício da população.
Tudo que é pro povo, acho que tem que andar mais rápido. Passa nas comissões mais rápido possível, porque eu tenho certeza que se fosse algum tipo de aumento em benefício da classe política, não demorava 5 meses, não. Então, eu espero que seja o mais rápido possível aqui, porque o povo espera.
Já o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, é favorável que a proposta seja amplamente debatida no Senado antes da votação. De acordo com ele, por se tratar de uma medida com impacto para trabalhadores, empresas e para o futuro do país, é necessário ouvir representantes de diferentes setores e sanar dúvidas sobre os efeitos da redução da jornada.
Portinho destacou que a discussão deve buscar equilíbrio entre os interesses dos trabalhadores e dos empregadores, de forma a evitar prejuízos tanto para a geração de empregos quanto para a atividade produtiva.
O que eu tenho cobrado aqui é que essa discussão, ela passe nas comissões, sejam feitas audiências públicas, tem que estar o sindicato dos trabalhadores aqui, da mesma maneira que tem que estar os representantes do setor produtivo. É o que a gente quer discutir. Discutir é importante, é o trabalho do parlamentar.
Ganhar dinheiro com desinformação, discursos de ódio e ataques às mulheres pode passar a ser proibido.
Um projeto em análise no Senado quer impedir que conteúdos desse tipo sejam remunerados nas plataformas digitais. Repórter Marcela Cunha.
O projeto altera o Marco Civil da Internet para bloquear o dinheiro com publicações de conteúdos que ataquem abertamente as mulheres, criando riscos reais de violência ou discriminação, mesmo antes de uma decisão da justiça. Se a rede social for negligente e permitir que usuários continuem lucrando com conteúdos que já tenham sido considerados